Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. E hoje temos como tema o amor. E a música que estamos ouvindo, tive a honra de gravar uma versão do mantra Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum.
Amigos, queridos companheiros da nossa RVA, Rádio Viagem Astral, deixa eu falar, data 7 de julho, são 9:15 para as 10 da noite. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, sobre o amor. Porém, né, vai falar aquela coisa romântica, né? Não é bem por aí. O amor, não como a gente está acostumado a ouvir. A gente vai falar de um amor por alguns ângulos, inclusive analisando, tentando fazer uma comparação com o que seria um amor que a gente tanto busca, né? O amor de verdade e o que a gente está sentindo mesmo. A gente vai adentrar com pesquisa abrindo a nossa lucidez, tentando, ensaiando aqui, né? É como se fosse um bate-papo, que a gente, que quando estejam ouvindo, não nos analisem como os conhecedores do assunto, né? Pois a gente também está aqui aprendendo, foi uma pesquisa, esse assunto está rolando há um tempo, tem um tempinho que a gente está planejando esse áudio. Então, entre o áudio 6 do curso avançado e esse 7, que está por vir, já está meio que encaminhado, a gente faz esse áudio. A gente vai avisar que esse próximo áudio que vai ter vai ser o áudio do curso avançado, a parte 7, né? A gente deu uma paradinha por alguns problemas técnicos, mas estamos de volta. Computador mesmo que deu pepino aqui, um monte de troço aí, já arrumamos. E essa ideia não chegou por intuição. Além de alguns pedidos que vinham acontecendo, então vão chegando ideias, a gente começamos a anotar e de repente formou-se uma opinião que já valia a pena conversar. O ideal era ter mais gente aqui, né, pra gente bater papo. Mas vamos lá. Antes de entrar no tema, eu também gostaria de avisar que vai haver a continuidade no FAQ. Aquelas perguntas frequentes que a gente tinha. Tanto essas que chegam pra gente, como agora por causa da qualidade dos áudios que chegavam, que os participantes que tinham conosco, que tem conosco, né? Estava muito baixa a qualidade de alguns áudios, a gente vai tentar melhorar isso. Então, a gente vai dar continuidade, mesmo assim, sem ter tanta dependência disso. Vamos passar para algumas pessoas que já estão participando, mas independente disso, a gente também vai continuar a gravação para que possa ser mais ágil esse processo. Esse mês também vai estar aqui em Recife o Marcel, a Clarissa, vai estar a Natália com a gente também numa gravação que a gente vai fazer. Tal, a gente vai definir um tema ainda, a gente não sabe se vai aproveitar esse momento, né? O pessoal vem de lá para cá, a gente vai aproveitar esse momento. Enfim, mas assim, vamos lá, direto, tá bom de injeção de linguiça já, né? Estamos a quanto tempo de áudio? Achar aqui, nós já estamos a mais ou menos uns 8 minutos, né? Se contando com a música inicial. E antes de começar, como a gente vai falar sobre amor, vamos fazer uma base, uma visão do que seria, né? Claro que bem longe a gente vai ter a ideia do que é esse amor, mas um amor que a gente quer buscar. A gente vai falar de vários outros, das formas como nós sentimos, como a gente interpreta como criança. Vou fazer algumas comparações nesse sentido. Mas o amor que a gente busca seria um amor puro. Esse é o amor que a gente tenta interpretar. O amor sem interesses. O amor que ama sem esperar nada em troca. O amor que serve e não se preocupa com o que todos são. Ou o que alguém deixou de ser. Porque você... o amor que não faz distinção. Ele simplesmente emana e sente aquele sentimento bonito. Emana amor, né? Que não é material, que não é apego. O amor que não quer só para si mesmo. O amor que não quer aparecer e nem se preocupa se vai ou não. O amor que não se preocupa em estar à frente ou atrás, né, em vencer. O amor que não comanda, o amor que simplesmente ama. É o amor que, como disse certa vez Jesus, e repetido por Chico Xavier, né? Deixa eu ver se eu achar o áudio, eu vou soltar aqui. Se não soltei, porque não achei. Então, enfim. Amar sem ser amado, amar sem esperar retorno, né? Não é porque é bonito, porque é caridoso, não. A gente vai comentar sobre o sentimento de uma consciência que chega nesse nível mais lá na frente. A nossa compreensão, como Jesus falava, se alguém lhe bater a face, dê a outra, né? Não sei se era esquerda, se era direita, não importa, tá apanhando do mesmo jeito, seja qual for, vai doer. É uma, claro que uma simbologia do que ele tá falando. Esse amor parece injusto na nossa interpretação de consciência. É bonito, mas é injusto, porque tomar-lhe um tapa não bate aqui também, irmão. Não é tão fácil para a gente compreender isso, né? Em um ângulo só, em uma vida, em uma dimensão, é meio que limitado. A gente só sabe quem está, na verdade, nessa frequência linda, nessa, digamos, sintonia, né? Que conectado sabe o que está sentindo. Em verdade, é a condição que nós, a gente meia boca, estamos muito distantes. A gente vai chegar lá para frente. Então essa seria a base do amor que a gente, que a gente tem hoje. É uma régua, né? A gente vai buscar hoje algumas escalas para tentar interpretar isso que eu falei. Deixando claro que isso que eu estou falando, que eu acabei de contar, esses tópicozinhos do amor, não é ainda o próprio amor, é muito maior do que isso. Essa é a interpretação bonita do que seria, que está muito além de nossa inteligência, né? Seria a visão de um Deus, de um ser, digamos assim, evoluidíssimo, não necessariamente um criador, mas independente disso, que nos vê dessa forma, né? Com esse tipo de amor. E é só começamos assim que a gente vai hoje falar em tópicos, como sempre, claro, né? E a gente vai falar o seguinte, os tópicos têm muita coisa dentro das linhas disso, né? Não serão só esses tópicos que eu vou falar agora, mas eu deixei uma mais ou menos separado, que é a segurança que a gente busca nas relações, o amor, na confusão que nós temos entre paixão e amor, no estado de estar apaixonado, no porquê os opostos se atraem, mas também porquê que semelhante atrai semelhante. No que a gente fala de amar a Deus, a gente vai discutir muito o que seria esse amor, enfim, né, o amor, o termo, a compreensão que a gente tem sobre ele. Os temas não estão em ordem, estão tudo meio trocado aí, mas vamos lá, né? Então vamos começar sentando, falando sobre segurança. A segurança que a gente busca. Vou falar um pouco da nossa interpretação, da nossa parte humana, em relação ao amor. A gente sabe que ainda somos como bebezinhos aprendendo a andar. E andar vem com quedas, com aprendizado, com ralar joelho, né? Com cair, levantar, beber, cair, levantar, até amanhecer, né? A gente precisa, inicialmente, eu vou falar isso agora e no final, já para deixar bem claro a importância disso, parar de nos culpar e de culpar os outros por não amarmos. É o mesmo que culpar crianças que só por engatinharem e a gente andar, a gente culpar ele. Nós estamos engatinhando. A diferença é que, por sermos todos bebês, a gente não tem a compreensão dessa visão. É como crianças brigando umas com as outras. A gente culpa, né? E se culpam por errarem na interpretação de andar. E assim, como engatinhando estamos, a gente cai, né? Como cobrar de bebês que consigam andar, correr, se mal conseguem engatinhar? Não vão conseguir. Nos falta ainda os joelhos da vida, os tornozelos da reencarnação, o cálcio da vivência, da múltipla vivência, a formação do nosso corpinho consciencial. Somos crianças e isso tudo ainda faz parte da gente. E tudo isso que a gente vai comentar é uma interpretação do que amar. E ainda cobramos um dos outros que amem, com rispidez, com insensatez, natural e compreensível, não estou brigando não com os bebês, com o nosso atual nível consciencial. Como cobrar de uma criança que nem gatinhar sabe como andar? Como? Né? Como que ande, né? Essa é a nossa forma de interpretar amor. E amor, quase assim como engatinhar, também não é andar, nem correr. Olha que nem falamos em voar ainda, né? A gente está tentando chegar a um nível de andar só, porque seria muito mais do que isso, além de voar. A gente está muito longe. A gente vai falar da nossa vidinha, do nosso corpinho, do nosso bebezinho fofo, da nossa simples e limitada visão do que é amar, no que não nos culpemos, não culpemos ninguém. Somente isso já vai ser um grande avanço se a gente conseguir entender que faz parte da infância cósmica, da formação do nosso corpo espiritual, o acúmulo de tentativas de amar. Seja por vários exemplos que nós vamos dar mais adiante. A gente busca segurança nas relações, e isso não é amor. Naturalmente, essa segurança traz sofrimento e medo, né? Essa busca que todos nós fazemos instintivamente, né? Em busca, acaba atraindo ainda mais insegurança, porque a gente não acha. Primeiro que a gente não tem, e segundo que a gente não encontra também nos outros. Já encontramos alguma vez segurança nas nossas relações, 100% dela? Claro que não. Talvez a segurança de ser amado e de amar até vá, mas não a segurança pura do amor que a gente quer chegar, da paz interna nisso. A gente busca segurança no amar e ser amado, mas será que vai existir amor quando cada um está em busca da sua própria segurança, do seu autocompletar? em não só, em não querer se sentir só. Sim, somos nós ainda esses, né? Não estou brigando, não. Somos menininhos, fofuchinhos, gorduchinhos espirituais, precisando ser ninados pelos anjos do céu. Pois somos assim e temos essa visão pequena, né? Não somos ainda amados direito, também não sabemos amar. E o que seria esse amor? O amor tem tanta interpretação que fica até difícil. Tanta visão, tanto poeta, tanto, tudo pode ser amor, né? Não, amo minha pátria, né? Vou falar já já. As pessoas falam e dão declarações do que é amor, que fica até difícil a gente ter uma visão desligada disso tudo, lúcida, realmente. Porque a pessoa pensa em amor, pensando às vezes de formas diferentes. A gente podia olhar e conversar sobre esse tema sem limitação, mas isso é muito difícil por causa da nossa ligação cultural e aprendizado de uma sociedade da infância. Então, a gente ouve muitas pessoas falando na interpretação, claro que são só termos, né? Mas há muito, amo meu cachorro, amo minha pátria, amo aquele filme, amo passear, amo Rebolation, amo minha esposa, amo Deus. Então, a gente, peraí, o amor seria uma coisa que a gente pode, então, dimensionar, pensar. E quando a gente fala, por exemplo, eu amo Deus, será que a gente ama Deus mesmo? Ou uma interpretação pessoal do que seria Deus? Ou dizemos amar? Ou como se fosse porque a gente não tem noção nem sequer de uma coisa que foi criada, sei lá se, o que seria esse criador. A gente não está aqui para discutir Deus, que somos nós. Imagine uma criação que é um sentimento que a gente não entende. Como a gente pode amar alguém ou algo que a gente não, que é uma criação? Claro que há ali uma sensação de alegria com a vida, né? Com alguém que está acima da gente, mas não amor a Deus. Isso que eu quero falar, a compreensão desse amor é muito maior do que só uma mera palavra, uma mera interpretação. Sequer conseguimos ainda amar direito e não entendemos nem a gente mesmo, ainda mais tentar criar uma visão do que seria essa inteligência extrema que deve existir de alguma forma e ainda dizemos amá-la. Na verdade, a gente ama a projeção da nossa imaginação, da nossa interpretação de o que seria Deus, uma interpretação criada por nós mesmos. Veja, estamos conversando abertamente sobre o que é amor e tentando criar um elo da nossa interpretação sobre o tema. Quando dizemos que adoramos a Deus, nesse caso, estamos adorando uma visão religiosa, ou até mesmo a criação de nós mesmos, uma interpretação social, uma ligação de visão em relação àquilo. Claro que isso ainda não é amor. Primeiro que não sentimos amor direto ainda, e segundo, que interpretar Deus é algo que não está muito ao nosso alcance, ainda não. Sabe Deus, sabe lá, né? Mas é o que a gente tem no momento. E mesmo que nós somos bebês, lembre, o bebê tudo tenta amar, né? Tudo que ele pode fazer é amar aquela mãe que lhe dá o leitinho quente do seio, que lhe abraça, que lhe acolhe, mesmo sem entender direito muito bem o que é aquilo, ele ama do jeitinho dele, precisa, né? Muito daquele amor, pois instintivamente é necessitado e também grato por aquela acolhida, mesmo sem compreender de onde vem aquilo tudo. Essa seria a visão de um bebê para uma mãe e da gente para com Deus, a visão tosca, pálida, limitada, meia boca, né? Buscamos o amor como solução para nossas vidas, muitas vezes. Estamos em busca de melhora, de uma lei, né? A lei do avanço, é uma lei isso, né? A gente sempre melhora, né? Mesmo quando a gente está sofrendo, é justamente para fazer nos impulsionar. O sofrimento é um mestre inteligente que nos mostra qual caminho deve ser trilhado e não, por assim, ser tanto repetido, porque dói, né? Doeu, meu amigo, não vá mais não. E aí a gente vai descobrindo várias dificuldades, problemas e aflições humanas das nossas dificuldades, como crianças que só aprendem quando bota o dedo na tomada lá e toma um choque. Vá, bota de novo que eu quero ver, né? Até bota, mas já pensa de duas vezes, depois de colocar algumas vezes. E assim também a gente fica preso em várias definições nesse sentido. Por exemplo, a gente vê várias visões de amor, não vou criticar, não. A igreja vê de um jeito, outros lugares vê de outro. E também tem várias visões em vários lugares. A gente adora alguém, né? Quando a gente está apaixonado, dizemos amar alguém. Vamos conversar sobre isso. Olha só, estou conversando. Isso aqui não são opiniões, são pesquisas, são ideias que vêm chegando. E já tem mais gente aqui, né? A gente bater um papo aqui, mas enfim. Seria mesmo amor isso? Você dizer amar alguém? É mais ou menos uma norma, onde depois de uma certa idade, ou até depois de, na juventude, a gente busca alguém. É um processo instintivo que faz parte da natural vontade de criação de uma família, da vida continuar, né? De criar relações de amor. Claro que o amor é muito mais do que isso também. Mas esse, além do nosso jeitinho interno, também é o nosso instinto de seguir. Mas vejamos isso. Muitos de nós, ao encontrar alguém, né? Depois você conhece alguém, começa a bater papo e tal, vai criando um relacionamento, vai crescendo, vai aprendendo. Aquela pessoa você começa a sentir que é sua. Quer dominar a criatura. Agora tu é mesmo, não corra mais não. Né? Esse é o nosso amor humano. Nem interpretações de nossos bebês que quando acham um brinquedo não querem emprestar para o lado, né? O que vai emprestar? Meu não, tá doido. Limitado, né? Que muitas religiões chamam de, quando os erros, né? Criam várias ideias, né? Que a gente tem vontade de, a gente tem ciúmes, a gente tem desejo de possuir, de controlar os pensamentos, inclusive. No mundo foi passada várias visões por várias religiões, que para ser santo, inclusive... Eu estou fazendo um catado aqui, né? É preciso negar o sexo, que faz parte do amor, faz parte da vida, natural, simples. Embora todos nós sejamos devorados por esses sentimentos que é simples e faz parte da vida, fortíssimo, para que a vida continue à toa, que o mundo está cheio de gente, não para de nascer, né? Tão parte que faz parte. Então, a gente criou uma maldade imensa em algo simples e puro, o sexo, ou qualquer tipo de relação. Tornou-se pecado... E aí, dentro das nossas interpretações do amor, a gente criou maldades em cima até do próprio corpo que a gente tem. E assim a gente acaba negando a beleza da terra, a beleza da vida. E tudo isso é ainda a nossa interpretação de crianças que complicamos o fácil, criando rituais, dogmas, misticismos de coisas bondosas e simples em altamente complexas. Pode o amor ser, por exemplo, dividido entre sagrado e profano? E essas divisões fazem parte da nossa interpretação de mente criança. O amor é para um e não é para muitos. Você só ama uma pessoa. Por exemplo, alguém diz repetidas vezes ao seu marido, namorado novo, amo você, eu te amo, Benê, Beninho, Linho, Fofuxinho, Pitor, Pit, Bitoca, essas brincadeiras de amor que são uma graça. A gente nem percebe quão engraçado e bobo a gente fica nessas horas, né? A pessoa que viveu para você até hoje, que por motivos que, enfim... Você está convivendo com aquela pessoa, você tem uma vida e de repente ela abandona você, né? Foge com o João da mecânica da esquina, o negão da esquina da mecânica, ela larga e foge com ele, ou vice-versa, né? Ele foge com né? E aí, o que acontece? Você até então, aquela pessoa você amava muito, era todo dia de convívio, era divisão, até saber onde, na hora, até no banheiro fala que está na hora do celular, sabia onde estava todo momento. Então, a pessoa te abandona num momento e todo o equilíbrio emocional, enfim, vai embora. E aí vem, dentro daquele amor que a gente sente, tem ciúme, sofrimento, ódio, violência, né? E aí o que a gente diz, enquanto você me pertence, eu te amo. Se me deixar, a minha interpretação de amor limitada acaba logo. Eu vou sentir amor, eu vou sentir ódio, né? Não vou falar mais contigo e a partir de enfim você morrerá. Eu pergunto, isso seria amor ou uma interpretação de crianças que não compreendem bem a profundidade ainda do que é esse sentimento? Quantos de nós nunca falamos, passamos por situações como essa, né? Traição, de erro, de abandono, de frieza, e o que fazer, né? E é exatamente o que a gente está fazendo, sofrendo para aprender. Lembra que a gente se baseou no começo desse áudio, do que eu falei do que era amor, né? Aquele amor puro, um amor grandioso. Certo, a gente não deve se culpar por sentir e ter esse sentimento. Por isso que do começo eu falei de culpa. Porque como eu ia dar vários exemplos, eu faço isso, todos nós. Mas precisamos conversar sobre o que andamos sentindo de forma lúcida e sem... tentando pensar, né, junto com o que a gente sente, que não dá para dividir, né? Bem longe de ser aquele amor naquele grau que a gente tem como base, que eu falei no começo do áudio, mas é o que a gente está conseguindo, por enquanto. E assim a gente vai vivendo num estado de um pertencer ao outro, de ser psicologicamente um do outro, de depender um do outro em tudo, que só olha para mim, que só a pessoa é linda, que tudo gera, obviamente, ansiedade, medo, ciúme, culpa, e aí existindo isso tudo que não dá justamente para sentir. É a interpretação da gente, né? O amor daquela forma. E assim nos conectamos com o sofrimento e, sem saber por quê, muitos de nós ficamos infelizes. E o que fazer? Não há o que fazer, a não ser continuarmos a tentar amar, tentar e tentar várias vezes, chorar, levantar. É o que viemos fazer, nos lapidar, nascermos para melhorar. É o que somos, não há grandes saltos nesse sentido. É devagar, como aquela velha ditado que a água vai, vai, fura e bate, até acaba furando a pedra. Os continentes se movem, formando novos mundos com calma, né? Tu acha que o mundo todo é baiano, né? Com milhões de anos, e assim nós vamos chegando lá. Mas mesmo assim, a gente precisa estar lúcido para isso. Pelo menos tentar. Será mais um passo para a interpretação desse amor do que podemos fazer para levar nosso padrão de amar. E não amar que a gente está tentando entender ou é amar de uma forma mais... Essa seria a base que a gente vai assar. Não amar só quem é do nosso sangue, não amar só quem vive conosco, mas amar indistintivamente. Essa abertura consciencial vai vir na hora certa, no momento certo, não nessa vida. Provavelmente quem está sentindo esses sentimentos, essas sensações, certamente não vai ser nessa. Nem sequer ainda sabemos que a vida continua na nossa interpretação ainda no mundo, né? A maioria está ainda... Isso ainda é piada, vontade de rir, ou seria a ilusão dos fracos que correm da lógica e por isso buscam um Deus para poder se consagrar, ou se consolar, perdão. Isso tudo nos deixa mais frios ainda, mesmo mergulhado profundamente, estamos em karmas pesados, carregando pesos do passado. E isso acaba ainda deixando ainda a gente mais frio em relação aos outros. É engraçado isso. Há uma base espiritual e ela precisa primeiro ser alcançada. Isso é bem interessante. Eu vou entrar num tópico agora, bem legal. E vamos lá. Assim que nossos karmas começam a ficar mais leves, olha só, nós ainda temos coisas que são karmas, né? São erros do passado. A gente usa esse termo sempre brincando. Acontecimentos que houve no passado e que, por motivos não de punição, mas de aprendizado, eles fazem parte para abrir nossos olhinhos. Ó, deu merda aí, não vá mais por ali, não. Então, automaticamente, quando começa a ficar mais livre disso, a gente começa a sentir uma maior abertura espiritual e, consequentemente, mais amor. Não há como sofridos, pessoas cheias de débitos, né, e pessoas com dificuldades horríveis, sentirem automaticamente essa leveza, essa forma de amar mais ampla. É aí que eu quero dizer. No fundo, não é tão complicado, mas é preciso que a gente tenha essa visão mais ampla, e essa visão que as consciências têm muito mais ampla que a nossa, os espíritos superiores. É como um exemplo que eu quero falar é o seguinte. Uma sociedade sem alimentação, sem segurança, tem um estudo social que fala sobre isso. Não sei quem foi que falou isso, mas na psicologia tem isso. Na base, sabemos que uma sociedade sem uma base de alimentação e sem segurança, sem as bases de uma vida digna, ela não tem muita honra nem muita ligação harmoniosa. Por isso nosso país, Brasil, ainda passa por tantas dificuldades nesse específico sentido. A gente não alcançamos ainda a base simples, que é ter higiene, alimentação e segurança. Essa é a base simples do ser humano, de um ser humano conseguir. Um ser humano só pode começar a ter laços familiares após as primeiras duas etapas. Primeiro, ele precisa ter alimentação segura e higiene. A segunda parte é a segurança. Ele precisa ter segurança. E só então ele começa a sentir laços familiares. Alguém que dorme nas ruas, eu vou dar um exemplo. Um adolescente, né? Ele está lá deitado na rua, como acontece aos montes, cheirando cola. Será que, por exemplo, ele vai se preocupar e vai ter o pensamento de, como ele não tem alimentação, não tem higiene, será que ele vai ter um pensamento de segurança? Não vai ter. Ele não vai pensar que não vai passar uma velhinha pela rua toda fofa, ele não vai, não vou assaltar aquela velhinha não, porque vão me pegar. Não, porque está de barriga vazia, irmão. Então ele vai lá, joga a velhinha para cima, joga longe, né? Porque está com fome, ele não tem a noção da segurança, né? Mas se ele, por exemplo, já tiver tido uma segurança, roubou alguém antes, tiver de pelo menos naquele exato momento de barriga vazia, cheia, descansado, mesmo sem ter segurança, ele vai pensar, não, ele vai ter uma noção maior de segurança. Eu não vou lá agora pegar aquela velhinha, porque aí vão me pegar, eu vou perder o que eu tenho. Quer dizer, ele está preocupado com segurança. A segurança é a etapa segunda etapa. Então, com segurança, se você mantém a segurança sempre equilibrada, você começa a sentir laços familiares. Somente depois desse amor equilibrado que você começa a mexer na parte intelectual. Ou seja, é preciso bases. E espiritualmente é a mesma coisa. Como cobrar de nós, seres que estamos da infância espiritual, que sinto o amor, se não alcançamos a base, que é o alimento espiritual, que é a segurança? O alimento seria a nossa energia equilibrada e nossos débitos, karmas, que não são leves, já mais tranquilos. Então, a gente, quando tiver esse débito kármico do passado, que está começando aos poucos a chegar na gente, mais leve, a segurança vai começar a tomar parte dessas consciências, porque vamos começar a nos sentir melhor, vamos ter atributos em mãos, mais leveza, né? Então, consciencialmente, nessa paz interna um pouco maior, a gente vai conseguir começar a desejar amar de uma forma mais ampla, sem distinção. E só aí, então, vem essa outra parte, que é quando a nossa consciência se realmente eleva e chega ao ponto da intelectualidade mais ampla, de compreensão. É um processo bem equilibrado. Então, a gente precisa devagar, é por isso que eu estou falando isso, para ter compreensão do que nós somos espiritualmente, fazendo um paralelo em relação mais simples, né? A gente vai chegar lá, nossos corpos conscienciais cósmicos estão crescendo também, né? Nossas consciências. A gente vai chegar em breve na adolescência, que é a divisão da infância para a fase adulta. E a gente vai melhorar, mas no momento certo. Ninguém vai, por exemplo, pular os anos de infância para a fase adulta, né? É um processo que vai vindo, é a cobrança natural. Isso faz parte, a confusão faz parte desse processo, onde aos poucos, depois que crescermos, a gente vai começar a perceber a quantidade de injustiça que foi feita em decorrência desse amortecimento consciencial que a gente tinha quando a gente maltratava por ignorância pessoas iguais a gente, né? Quando cobrava demais de quem errava. A gente não sabe ainda o que significa amar realmente alguém, amar sem ódio, sem ciúme, sem ferir, sem cobrar, sem condenar, sem comparar, sabe? Sem se elevar. Quando há amor, não há comparação. Quando a gente ama de verdade, há suavidade. Não há necessidade de crítica, de falar de ninguém. Quando a pessoa está realmente bem, ela não abre a boca e não fala de ninguém. Porque é um processo natural. Quando você se sente mal, você se compara aos outros. É uma coisa bem profunda. Esse vem justamente desse processo inteiro da consciência. Quando o amor, não tem desespero, não há necessidade de dever nem de responsabilidade agoniada. Na verdade, há uma maturidade, né? Não há uma obrigação. A consciência chega ao ponto natural de estar sentindo aquilo e não precisa nem se cobrar uma ação. Ela simplesmente faz. Nem ansiedade, simplesmente se ama. Pois conquista espiritualmente a base que é necessária. E ela vai vir no momento certo para todos nós. Quando temos filhos, nos desesperamos para mostrar o caminho, mostrar como sobreviver nessa sociedade, pensamos que somos responsáveis nesse sentido, e até somos em determinados pontos. Queremos que, apesar de consciências que estão ali com dificuldades imensas e situações mentais que não vão ser controladas facilmente, a maioria não vão ser, mas a gente pode melhorar aqui e ali, né? Queremos que nossos filhos conquistem uma posição segura, pensamos que precisamos formar alguém que saiba vencer na vida, conquistar coisas, ganhar dinheiro, se tornar um grande homem, de status, de ser alguém. Porque na nossa sociedade, é isso que a gente ouve a vida toda. A gente tem que fazer isso, porque faz parte, né? Preparamos nossos filhos para se adaptarem a essa sociedade. Claro que isso também é amor. Não amor na base que a gente falou, mas amor dentro da nossa interpretação, né? Meus pais fizeram isso comigo e automaticamente a gente vai fazendo isso com os nossos. Isso é zelo, claro, e interpretação de amor dentro daqueles padrões que nós conhecemos, porque a gente também não tem compreensão do que é aquele ser que está chegando, que não é nosso. É uma consciência que está chegando, que tem os seus débitos, suas dificuldades e facilidades, que vai ou não seguir. Claro que dentro dos padrões que os pais fazem, eles seguem uma base, mas o instinto está ali dentro da alma daquela criatura. O instinto, entre aspas, seria a base que ele tem interna na sua bagagem espiritual. Eu não estou dizendo de que é errado nada, estou só comentando aqui em relação ao amor, à compreensão, mas sempre tem alguém para criticar. Vamos embora devagarzinho, sem pressa. Quando alguém morre, por ainda não termos a compreensão elevada dessa forma de ver a vida, da continuidade, há um desespero, a gente tem uma ignorância, uma infância espiritual, como se tiver, e choramos muito. A pergunta é: a gente chora como um bebê por nós ou pelo brinquedo que foi embora, ou quer dizer, a pessoa que morreu, né? Claro que a gente sente falta, mas essa falta é a saudade real daquela pessoa em relação a ela, ou a comodidade de a gente não ver mais ela. Mas na maioria das vezes, mesmo as mais duras lições nos mostram que o nosso amor, né, é para nós mesmos nesse sentido. E a gente sente falta também por nós, não só pelos outros. Há um processo inconsciente de um, digamos assim, eu podia chamar de egocentrismo, porque é a infância, né? Claro que faz falta. Claro que é triste que lembrar de tudo, mas ter, de você imaginar que alguém pode vir morrer e você ter, e você querer aquela pessoa sempre perto, acaba por ser sim um aprisionamento. Mesmo a gente sabendo que desde o começo que as pessoas nascem, que elas um dia vão morrer, a gente continua querendo ter as pessoas para sempre por perto. Isso não é um tipo de egocentrismo ou de inconsciente, né? Amor não pode ser, porque amor precisa um pouco mais de compreensão e a gente não tem ainda. Querer que a pessoa viva para sempre, né, uma acomodação, é um processo totalmente instintivo. A gente não percebe isso de forma lúcida, mas criar família significa naturalmente ter que dar a Deus uma hora ou outra, de algum jeito ou de outro. Ou eles a gente, ou a gente a eles. Para se encontrar, talvez, em outro lugar. Normalmente se encontra, né? Mas às vezes até bate com a hora que um desencarna, outro já está encarnando. Demora. A consciência não é mais a mesma, a pessoa está encarnada. Morremos de medo que nossos parentes morram. Isso naturalmente não é amor. Amor está muito além disso. Amor mais amplo chega à consciência da continuidade da simples vida, que deixou só um corpinho fofucho, gorducho, deixou lá, foi-se embora. Simplesmente continua. Como crianças, coitados, de brinquedos, né? Que tadinhos, nos foi tirado o brinquedo, sentimos falta sem saber como e por quê. Né? Mesmo assim, aprendemos a crescer nossa consciência desse jeito. E na infância a gente questiona: Deus, por que fez isso? Por que tirou de mim? Por que me fez tanto sofrer? Né? Primeiro que ele nunca foi nosso, né? E que beber, aquela criança nos foi emprestada, né? Ou nos foi colocada a presença emprestada, parece que é nosso. Na verdade, nos foi colocada a presença ao lado para que cresçam também um com o outro. É um espírito em jornada que veio aprender, passou e vai continuar sua caminhada, e nós não somos donos nem de ninguém. Iremos crescer um dia a ponto de vermos isso com tanta simplicidade que será como se despedir simplesmente numa festa, né? E você sabe que vai ver mais cedo ou mais tarde, vai continuar vendo, pode ligar, né? Pega um celular aqui, liga lá para o mundo espiritual. Eu acredito que em breve, digo assim, que uns 1000 anos, não vai demorar muito para isso acontecer. Na confusão, vamos falar agora da confusão entre paixão e amor. O áudio não é muito grande hoje, não. É uns 40 minutos já. É engraçado como nos confundimos sobre amor e paixão. Uma coisa é se apaixonar, não necessariamente é amar. Aí confundimos inclusive uma coisa com a outra, sexo com amor. Ou seja, se eu não desejo você, então não amo mais você. Peraí, no começo a gente se desejava. Então no começo tinha amor, né? Olha que coisa engraçada. Então já que agora não tem mais, eu vou procurar alguém que eu possa amar de novo. Seria o confusão do sexo com amor. Né? E é justamente o contrário, o tempo que faz o amor. Como se existisse dois tipos de amor. Engraçado isso. Por exemplo, um pela minha família, pela minha mãe, por exemplo. Ninguém sente vontade, pelo menos normal, em sã consciência, de fazer amor com a sua mãe, né? Não, né? É um doente, doido. Mas não, claro que não. Mas, em contrapartida, normalmente a gente ama muito a nossa mãe. É, em equilíbrio, sim. Mas, quer dizer, se uma pessoa não sente isso pelo namorado, então não a ama, são amores diferentes. Você pode amar muito a sua mãe e não ter nenhuma relação, e pode não sentir relação pela pessoa e achar que não ama. Percebe-se que a confusão é muito grande dentro da nossa interpretação do amor. Amor não é sexo, sexo é parte de um simples prazer, de uma natural energia que existe, não tem absolutamente nada a ver com amor na sua profundidade. Ele faz parte por natural intimidade, compreensão, proximidade, instinto natural da vida, né? Da nossa consciência atual, né? E há, assim, com o amor, até nessa interpretação equilibrada que a gente tem, o sexo também fica naturalmente melhor. Mas é aí que entra uma confusão danada. Não sabemos ainda amar direito desse jeito. E nos relacionamentos a gente se confunde muito, pois somos confusos também nessa. O que fazer? Primeiro, isso é importante. O amor só vem com o tempo. Ah, mas você não me amava no primeiro mês? Não, não amava não, viu, mano? Ah, mas era amor de outra vida, certo? Mas e aí se não for, né? Vamos viajar na maionese, né? Engraçado que todo mundo se encontra é alma gêmea, né? É incrível. Todo mundo só foi faraó no mundo na vida passada. Eu conheço de gente que disse que viveu comigo em outra vida. Não lembro de ninguém. Amor vem com convivência, com paciência, conhecendo não só o lado bom, mas os lados ecas, né? Às vezes, diariamente, dividindo papel higiênico, dividindo as diárias, se vendo sempre, construindo uma relação, tomando café junto. E esse processo diário de vivência com o passar dos anos, o acúmulo que a gente poderia chegar, que se forma o sentimento da nossa interpretação de amor, né? E esse um casal, por exemplo, se encontra um mês depois e ficam apaixonados, né? A paixão de longe é amor, não é. Ali há uma afinidade, seja temporária, seja química, mas não ainda amor. Talvez nem venha a ter, a depender do tipo de relação. A gente vai falar já. Então, acontece um desequilíbrio. Carentes que somos, né? Antes sós, né? Ou agora com alguém. Então, começamos a dar entrada na nossa mente, no nosso corpo, nossas energias, na nossa química começa a ser alterada, dando entrada no cérebro. No cérebro é ótimo. No cérebro. E não percebemos que aos poucos vamos entrando no estado de apaixonar, no estado de graça. Vamos dando entrada na consciência. Apaixonar é um encanto, uma magia, e vamos nos relacionando. E a cada dia mais entradas vão sendo dadas. E aquela pessoa também começa, além das entradas mentais, a fazer parte energeticamente da gente. Ou seja, a gente não consegue nem mentalmente, nem energeticamente, que também, obviamente, emocionalmente, já está tudo aí troçado aí, se ver mais sozinho e sem aquela pessoa. E aí sim, a gente poderia dizer, há uma ligação fortíssima, emocional, mental e energética, que a gente sequer percebe mais se aquela pessoa já parece já existir ali há muito tempo. E olha, muitas vezes as pessoas estão só há um ou dois meses e já começam a sentir isso, né? Esse tamanho de processo que faz parte da nossa carência consciencial. E a gente transmite isso automaticamente nas nossas interpretações do amor. Aos poucos vamos nos ligando também nessa pessoa, nos relacionando, e nossa aura começa a ficar também mais impregnada. Isso não é amor, ainda não. É bonito, faz parte do nosso jeito, nossa compreensão ainda de amor, nossa interpretação é essa. Nosso jeitinho de amar faz bem para o nosso atual nível, porém sozinho ainda não vamos nos completar. Mas o amor, quando chega nas almas elevadas, no nível interno, ele começa, essa alma que se liberta dos seus processos kármicos, sentindo segurança, paz interna, ela não começa só a direcionar suas energias e suas forças a só uma pessoa. A liberdade e o equilíbrio interno se propaga tanto que ele começa a sentir amor indistintivamente por qualquer criatura. Um amor forte, lindo, racional, equilibrado, um amor que compreende cada momento da dificuldade da humanidade. Cada momento que cada alma encarnada ou não, esteja passando, cada erro de um espírito que ali está, cada ódio que cada um desses passa, cada erro drástico que foi feito, qualquer um deles, cada momento consciencial de cada consciência, consegue ver além só da dor de um corte, ele vê que é justamente aquela cicatriz que vai mostrar mais na frente qual o melhor caminho a ser trilhado, que não pode sempre nos livrar, como a gente pede sempre, livrai-nos da tentação, dos maus. Às vezes o mal e a tentação tem que existir para que a gente ganhe cortes, para não amanhã não mais errar. Sorrir e nos ver como bebês que tem que tomar, às vezes, como uma mãe que leva o filho para tomar a vacina dura lá na pele, que vê o exame do pezinho, né? Que fura e faz o bebê chorar muito. Nenhuma mãe gosta. Os mentores, os seres também não acham bonito ver ninguém chorando. Mas sabe que é justamente aquilo que é importante para ter proteção e compreensão para o futuro, né? E essa visão é bem importante nesse sentido. A gente está chegando mais ou menos no fim já, né? Vamos falar um pouco do porquê semelhante atrai semelhante e os opostos também. Mas vamos começar... já falei sobre isso, né? Vamos lá. Primeiro, por que os opostos se atraem? Simples. Isso é um paradigma, na verdade, é uma complexo, uma informação aí. Os opostos se atraem, semelhantes também. Então, por isso a gente colocou aqui para fazer uma distinção desse assunto que foi muito importante. Vamos falar um pouco de física. Na natureza, quando há uma carga positiva, quando você tem alguma coisa, ela não atrai a negativa, né? Quando você raspa um objeto no chão, no cabelo, ou tirando uma camisa, fazer alguma coisa se movimentar muito rápido, essa coisa perde elétrons e perde carga negativa, né? Que são os elétrons perdidos, e assim fica com carga positiva, né? E com essa carga positiva, faltando carga negativa, ele começa automaticamente a se equilibrar, buscando novamente ficar neutro, entrar em equilíbrio, em harmonia. E assim somos nós, é uma lei universal, essa lei da compensação. E todos nós, de alguma forma, fazemos parte delas. Eis porque, não só por caridade e por beleza, mas espíritos evoluídos também ficam conosco, pois também precisam da gente para se neutralizarem. É engraçado e profundo isso. É claro que, como a gente falou, não é só uma questão, eles fazem isso por amor também, mas há ali uma questão de necessidade. Quando uma pessoa totalmente diferente se relaciona com a outra, alguém, por exemplo, bem melhor, mais calmo, mais equilibrado, até falamos, meu amigo, como é que fulana ficou com aquele troço todo torto, acabado, né? E quando acontece tanto isso? Exatamente, às vezes, por esse motivo. Imagine uma aura bem grande e bonita, radiante, e outra pequenininha, apagada, meio perdida. Então, o que acontece? Uma está carga positiva demais, eu tô com carga negativa de um troço ruim, encosto. Aí o que acontece? Eles se juntam. E assim é uma grande troca. Um que era pequeno cresce e outro que era naquele momento de proximidade diminui um pouquinho. Agora veja bem, diminui energeticamente, a consciência não regride jamais. É um processo de aprendizado e nesse aprendizado há uma certa dificuldade para os dois. Porque não vai ser fácil para o cara também ficar perto de uma pessoa, a pessoa que chegou para perto de uma pessoa melhor. Assim como uma pessoa melhor também vai ter dificuldade. Mas mesmo assim eles ficam juntos. Há um detalhe, pode até durar uma vida toda, às vezes. Mas depois de um tempo, se as semelhanças não ficam, e se após eles se compensarem, ficarem parecidos, mais ou menos neutros, não houver ali uma melhora ou alguma de um, principalmente do... como a consciência no regride, do encostozinho, né? Há a separação. Muitos se aproximam, se ajudam, se separam após se equilibrarem. Isso é uma lei. O que era pequeno antes fica um pouco maior, o que já era grande fica ainda maior ao se separarem, porque eles sempre aprendem um com o outro. E o universo faz com que esse processo de quem dá, recebe, enfim, é dessa forma que acontece. Como é sempre compensação e aprendizado, nada se perde. É claro que os semelhantes se atraem pelo mesmo motivo. Eles são equivalentes, são parecidos, são afins, têm sintonia e todos nós procuramos pessoas assim. Inconscientemente, conscientemente, amigos, os nossos interesses, lugares, os amores, a gente busca pessoas parecidas, pessoas que pensem como a gente. Mesmo que sejam as piores coisas, a gente quer, não, eu vou fumar maconha com aquele colega, porque ele fuma também. A gente não vai, por exemplo, fazer um negócio errado com uma pessoa que faz coisa certa. Não vai. No mundo espiritual isso acontece também. Espírito superior não fica em casa de ninguém, com vou lá, vou descer lá, tá fazendo o quê? Eu não estou fazendo nada, vou descer lá, ficar com obsessão um pouquinho para encher o saco de alguém. Ele não faz isso, né? Não, e você? Não, eu vou descer porque eu estou cansado de tomar só suco, tomar 51 astral lá no barzinho do umbral. Isso não acontece. Eles ficam nos lugares onde possam atuar mentalmente e tem espíritos que com eles pensam dessa forma. Por isso há de frequências de visões, né? Ah, elite espiritual, classe A limitada, fica lá em cima enquanto a gente fica aqui embaixo lascado. É por causa do nível intelectual, do nível normal. Isso acontece às tribos, né? Como acontece aqui também. A energia é moldada através dos níveis conscienciais. Por isso o acúmulo de energias em determinada dimensão, ambiente, faz dali uma energia característica. Você vai no ambiente mais pesado, para alguns não é pesado, para outros é. E vice-versa. Por isso, em lugares mais altos, só há seres legais, equilibrados, e assim como perto da Terra, há os mais materializados, mais ligados às emoções densas, e naturalmente com menor mentalidade. Crianças como nós, em aprendizado. Amigos, 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 tanto a se falar, tanto a se aprender. E nessa pausa do curso, a gente fez um áudio sobre o amor. Um dos áudios que estão anotados para ser gravados, a gente vai fazendo aí na passagem dessa vida aí. Quem somos nós para falar do amor na sua magnitude, na sua profundidade, mas é assim que é o amor, né? E nessa interpretação a gente vai tentando abrir a lucidez, longe estamos disso, engatinhando para aprender. Só o tempo nos mostrará até lá, até mostrará. Até lá, teve uma vírgula aí, viu? Vamos só engatinhando. Vamos assim devagar, um dia a gente vai conseguir chegar num nível legal de amar. Do nosso jeito, no momento, é o que a gente pode. E dizendo novamente, não se culpe por amar do jeito que se ama, mas se esforce por si só, encontrando a simplicidade, não a complexidade, de amar cada vez mais. É um processo que vem devagar, a busca por esse equilíbrio vai vir mais dia menos dia, mas é nosso dever sempre buscar, procurar melhorar uns aos outros e principalmente a si mesmo. Sem imposição, né? Daqui a pouco, ó, tem que melhorar aí. Calma, rapaz. Dá paz. Aliviar a nossa mente da culpa, do peso. Não culpar ninguém por errar, por falhar, né? Mas não ficar falando por causa disso. Não, pode errar aí que é criança, tudo bem. Se errar, tá beleza. Não, vamos também tentar acertar um pouquinho. Né, por não saber amar ou fazer isso, estamos também deixando de amar. Quando a gente culpa alguém por isso, a gente acaba também deixando de amar. Poxa, você errou comigo. Errou porque é isso mesmo, né? Vai errar. Não é quer dizer que vamos aceitar tudo, mas ter compreensão do que somos, leveza e simplicidade. Assim conseguiremos nos aproximar um pouquinho do amor mais puro, mais simples, do amor dos bebês espirituais que somos. Muita paz e amor para todos nós.
Um